Sejam bem-vindos a mais um Empreender Preciso. E hoje, eu e meu camarada Diegão, a gente tem aqui uma convidada mais do que especial. Eu sou suspeito para falar demais, é complicado. E seja bem-vinda a Steph do Ike Fome.
Olá, tudo bom?
E aí, Stephanie?
Tudo bem?
Tudo jóia.
Tudo
já
bom?
Tô ficando com fome aqui, cara.
Ué, pede alguma coisa, ué.
Steph, seja bem-vinda. A Steph, para quem não conhece, é a criadora do Ike Fome. O Ike Fome é o aplicativo de delivery mais querido do Brasil, o roxinho mais famoso do Brasil. Eu sou suspeito para falar que
com certeza.
Faço parte um pouco desta empresa, a qual sou apaixonado e fan lover forever. Isso não tem como mentir. E, Stefano, me conta um pouquinho aí como é que foi essa trajetória, como é que o Ike Fome surgiu, de onde saiu essa ideia, quando? Conta um pouco aí pra gente.
Nossa, faz tanto tempo. O Ike já vai fazer 13 anos esse ano. Então, sei lá, uns 18 anos atrás, assim, quando eu tinha 15 anos, o lado da família da minha mãe, meus avós são americanos. Então, eu fui viajar e lá, assim, nos Estados Unidos estava uma moda muito grande de fazer pedidos em sites de grandes franquias, assim, Pizza Hut, Domino's, e a galera entrava no site. Só que cada site que você alugava, você tinha que fazer uma conta diferente, um cadastro diferente e tal. Então, eu achei muita burocracia, assim, cada site você tem que fazer um login. E eu acabei conversando com meu tio sobre essa ideia de fazer um site onde você fizesse um login e conseguisse fazer pedido de vários lugares, de vários restaurantes ao mesmo tempo. Então, foi daí que surgiu a ideia. E ficou nisso, tipo, eu só troquei essa ideia com ele e ficou parado. Em 2007, eu conheci o Igor, comecei a namorar com ele e tal. Em 2007, conversando com o Igor, a gente estava tipo com uma agência de design, né? Todo mundo estava querendo fazer site na época. E a gente falou, meu, vamos começar esse rolê porque é muito massa. E a gente começou. Então, a gente foi pioneiro no Brasil nesse segmento. E estamos aí até hoje. Com um modelo bem diferente, assim, dos tradicionais, né?
É bacana. E a ideia surgiu, então, realmente, dessa chatice, né, cara? Você tem que ter um login e senha para uma porrada de coisa, um monte de site. Você vai querer pedir comida, vai pedir, igual você falou, no Domino's, no Pizza Hut, ou, sei lá, cada login uma senha. Enfim, e aí vocês criaram uma plataforma, no começo, né, um site, em que era uma praça de alimentação, como é hoje, né? Mas até então não existiam aplicativos, não existia esse tipo de tecnologia, era um site.
Sim, e aí a gente começou como um site, depois foi migrando para 2012, 2013, a gente foi migrando para aplicativo. Hoje, basicamente, 99% dos pedidos são feitos no aplicativo. Então, foi uma evolução muito grande, sim. E de uma cidade, né, da nossa cidade de sede, Maringá, para agora, mais de 270 cidades lançadas e temos aí mais umas 100 aí no pipeline para lançar. Então, assim, tá surreal.
Bacana, bacana. Steph, sua função no Ike Fome, né? A gente sabe que o Ike Fome em relação a marketing, isso lá atrás, quando eu comecei também no Ike Fome, há uns 3 anos atrás, em 2017, 2017. Eu notava que o linguajar do Ike Fome era diferente, a forma de fazer o marketing, os memes, era muito diferente das demais plataformas, de outras, de tudo que envolve marketing. Eu sempre achei muito top, muito diferente, né? Totalmente informal, com gíria, da zoeira, nada muito aquela mente fechada, né? E isso lá atrás.
Sim.
Né, eu acho que, principalmente, eu ouvia de amigos e colegas falar, pô, mas não faz sentido falar dessa forma com o cliente. E, pelo contrário, hoje eu vejo pessoas copiando esse modelo, né?
Na verdade, assim, eu e o Igor, né, nós dois tínhamos um trauma muito grande, assim, de atendimento. Tipo assim, ah, quando você liga com algum problema numa operadora de telefone ou numa TV a cabo e tal, e você tem um problema e os caras têm um script e os caras não resolvem seu problema. Então, assim, desde o começo a gente meio que, tipo, falou, meu, nós vamos falar como qualquer um fala, vamos falar como se você tivesse numa conversa entre amigos mesmo, e a gente vai, tipo, ter um suporte, e a gente quer que o suporte dê o seu máximo em tentar resolver o seu problema, o problema que você está tendo aquele dia. Seja ao se cadastrar, ao pedir a primeira vez, ou se você realmente teve um problema com o restaurante entregando sua comida, o que a gente quer é tentar te ajudar a resolver. Então, por isso, acho que ficou muito diferente, assim, hoje já tá mais na moda, né, esse falar, esse humanizar já tá bem na moda, mas quando a gente começou lá atrás, o pessoal reclamava bastante.
Exatamente, parecia que era muito invasivo, né, muito parceirão uma empresa, né, de um CPF, digamos assim. Era
sim,
essa a sensação que as pessoas tinham.
Até hoje, às vezes, a gente tem as uma estrela que a gente tem nas lojas, assim, nos aplicativos, ou elas são, tipo, ah, baixei o aplicativo e não tem na minha cidade uma estrela, ou elas estão falando isso, tipo assim, ah, eu não esperava que uma empresa falasse dessa forma comigo e tal. Então, pelo menos a gente fica feliz que as uma estrela são por causa disso, porque daí a gente fala assim, beleza, cara, vai lá e pede no iFood, então, que eles são legais, entendeu?
É, exatamente.
Ai, ai.
Stephanie, a sua função no Equifone, hoje você atua em qual área? Tem alguma área específica? Você cuida de que setor? Como é que funciona a Stephanie no Equifone?
Então, eu sou muito assim da área de, eu diria, design, marketing e tal. Então, eu comecei muito voltada ao produto e ao marketing. Mas fui abandonando bastante a área do marketing. Hoje, quem toca o marketing é a Gabs, minha padawan, que eu amo demais. Então, eu fui deixando essa área e hoje eu estou focada mais em produto. Mas meio que braço direito ali do Igor, então. Meu cargo, entre aspas, eu sou a COO, né? Sou mais operações, mas com braço e perna tudo enfiado em produto. Mas o Igor meio que ele dá o tom, né? Tipo assim, ó, o que você acha se a gente ir para esse caminho e tal? Ele é muito estratégico, ele tem uma visão muito legal a longo prazo. Então, eu falo que ele sonha e depois sobra para mim ter que executar. A gente brinca muito aqui dentro sobre isso. Então, eu gosto de estar em contato com a galera e focar para a gente conseguir entregar o que a gente precisa entregar.
Bacana, bacana. É essa união que faz o Arquifomes crescer cada vez mais, né? O que é hoje, e cresceu, na minha visão, de uma forma muito, muito, muito rápida. E em relação a tudo, não só na expansão, mas o marketing foi mudando conforme o tempo e foi agregando cada vez mais gente, tendo mais seguidores nas redes sociais. Hoje o Arquifomes, se eu não me engano, tem blog, tem canal no YouTube. Você saberia me dizer agora quais são todas as plataformas que o iPhone está inserido hoje?
A gente está em todas que a gente sabe que existe, eu acho. A gente está no Facebook,
Twitter,
Instagram,
TikTok.
Twitter. A gente
Já
tem
tem
o TikTok, a
TikTok
gente já
do
tá
iPhone?
também. Tem. Inclusive, meu, vocês têm que assistir um negócio muito engraçado lá no. Na época que foi lançado o filme do Rei Leão, a gente fez um negócio aqui no office da Marmita chegando e foi um dos vídeos que mais bombou nosso lá no TikTok. Ele é muito assistido direto. A galera usa pra caramba o áudio daquele vídeo nosso no TikTok. E agora nós temos
Eu cheguei a
um grupo
ver.
no Telegram também. Um grupo que é de vez, acho que o grupo é de vez em quando tem cupom. Depois vou confirmar aqui o nome. Mas é bem legal também, dá para pegar lá no
Ah,
Instagram
isso
do
pro
nosso grupo.
usuário, né? Pro Fominha.
Pro Fominha, a gente tem grupo no Telegram.
Bacana, bacana. Diegão, tem alguma pergunta?
Ô, Stefano, o que que mudou agora? na parte de comunicação em tempos de pandemia, além de que vocês estão atendendo muito mais gente, né? Vocês tomaram algum outro cuidado, assim, porque o pessoal está num período meio que de incerteza, galera dentro de casa, impulsiva, galera deve estar comendo muito também, né? Assim, a pessoa ansiosa, mudou alguma coisa na abordagem, que vocês já são super irreverentes, assim, são bem mezeiro, mudou alguma coisa, está tendo um cuidado maior com essa parte de comunicação, mudou alguma coisa ou continua a mesma coisa?
Então, mudou assim, bastante na parte de restaurante, porque assim, a gente tem uma comunicação com os restaurantes, mas ela geralmente se dá com o city manager que está lá na cidade. Então, assim, logo quando começou a pandemia, a quarentena, quando tudo começou, a gente já começou a fazer um contato muito mais frequente. A gente fez envio de vários e-mails, a gente colocou várias. A gente tem tipo uma faixa de notificação assim, dentro do painel de controle dos restaurantes. Então, assim, a gente começou um trabalho bem grande em conscientização mesmo, para os restaurantes. Tipo, meu, começou até com mais um afastamento social no começo, né? Ó, afaste suas mesas. Capricha mais na higiene, álcool gel não só para os funcionários, como também para quem está indo visitar seu restaurante. Então, a gente começou com um processo de conscientização. Até porque os restaurantes estavam vindo conversar com os city managers e com o nosso suporte sobre informações da cidade dele. Tipo, ah, eu posso abrir na minha cidade? Eu não posso abrir? Então, a gente tinha que estar em contato o tempo todo para ter essas informações e poder repassá-las para os restaurantes. Então, esse trabalho foi bem diferente, assim, a gente não costuma ter tanto contato assim com o restaurante. Foi bem legal, assim, foi um feedback bem legal. E a gente começou ações para ajudá-los ao máximo a vender mais. A gente mudou o nosso fluxo de pagamentos. Ele é um fluxo D mais 30, né, que é o comum até de uma maquininha de cartão de crédito. Então, a gente teria o pagamento para os restaurantes em 30 dias. E a gente começou a gente fez um adiantamento de crédito. A gente também começou a fazer repasses semanais. Então, a gente começou a fazer muitas ações assim, em conjunto com os restaurantes. Para os fominhas, a gente também fez um trabalho de conscientização, mas a gente também pegou mais leve, assim, porque a gente sabe que o clima está muito pesado. Então, o que a gente fez foi focar mais numa distração, em tranquilidade, em tipo assim, faça alongamentos em casa, faça um pouco de exercício. Uma vibe bem good vibes, assim, eu diria, sabe, pro Fominha. Então, foram dois posicionamentos bem diferentes, assim, que a gente teve frente a essas duas, entre aspas, clientelas que nós temos.
E esse eu acho também um diferencial do Eggfome, é que muita gente acha que você trabalha com venda, né? O seu marketing tem que falar de venda, 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 venda o tempo inteiro. E outras plataformas fazem dessa forma. Ah, é cupom, é venda, é venda, é venda. O Eggfome já parte por um outro princípio, né? Tem blog, onde no blog vocês colocam bastante, como é que eu vou dizer, curiosidade das cidades em que o Eggfome está. Enfim, trata o cliente, o usuário, de uma forma totalmente diferente dos demais. Isso eu acho muito interessante. Você não fica só falando, principalmente no Instagram, que hoje, na minha visão, é a principal plataforma de comunicação direta com o cliente, falando de venda, de venda, de venda o tempo todo, que isso uma hora enche o saco, né? A gente sabe, principalmente spam que a gente recebe o tempo inteiro, e-mail, patrocinado no Facebook, Instagram, o iPhone vem com receita no YouTube, mostrando o office, mostrando os funcionários. Isso eu acho um diferencial muito forte do Eggfome em relação aos concorrentes e até outras empresas que eu acho que deveriam se espelhar nesse modelo.
Então, é uma coisa que a gente sempre conversa aqui dentro do tipo assim, pô, você gostaria de receber uma notificação atrás da outra no seu aplicativo, ou você gostaria de ficar recebendo spam todo dia, sabe? Então é uma coisa que a gente, tipo assim, a gente pensa se, pra, a gente traz pra gente, sabe? A pergunta, tipo assim, você gostaria de fazer isso? Você gostaria de receber de uma empresa? A resposta é sempre não. Então, por que que você vai fazer com o seu cliente, sabe? Então, a gente sempre teve essa pegada, sabe? E agora, tá tudo mudando, né? Tá tudo, tipo, porque todo mundo foi obrigado, entre aspas, a ficar em casa, o trabalho ficou remoto, por exemplo, aqui no escritório também. Antes até de começar a quarentena, a gente já tinha começado um trabalho remoto, então, assim, foi tranquilo pra gente se adequar. E então, essa pegada diferente que a gente tem, eu acredito que, assim, todas as aqui dentro, a gente faz alguma coisa um pouco fora do comum, assim. É, lógico, tentando também fazer o máximo de networking e aprender com outras empresas, sabe? Eu acho que sempre é igual esse podcast. A gente, eu posso aprender com vocês, vocês podem aprender comigo. Então, acho que é sempre uma troca.
Com certeza, com certeza. É, uma coisa também que vale ressaltar, o Diego, inclusive, falou da comunicação. Né? O iPhone tem essa pegada de startup, é uma startup. E eu tive o prazer de conhecer o office do iPhone em Maringá, e é um espaço muito bacana, muito legal, muito descolado, a pintura, desde das mesas, o local do café, tipo, é um lugar, Diegão, muito top, cara. Sem contar que a cidade de Maringá, pelo pouco que eu vi, não dá para comparar com a nossa Resende aqui, né, Diego, que é a roça da roça. Não dá.
A Resende é um mundo invertido.
É um mundo invertido.
Deixa eu falar uma coisa. A gente tem cidade espalhada no Brasil inteiro. Sempre quem mora na cidade fala que assim, minha cidade é ruim, eu não queria morar aqui.
É verdade.
É até sair, né?
É o que a gente mais escuta. Tipo assim, aqui na minha cidade é diferente. Todo mundo fala isso.
Isso é clássico do iPhone.
Exatamente. Todo mundo fala isso, tipo, no nosso negócio, né, todos os licenciados que, tipo assim, acabou de entrar ontem, o cara falou, aqui na minha cidade é diferente, os restaurantes são diferentes, eu não vou conseguir vender, não sei o quê.
Aí quer dar pitaco no marketing.
A gente já ouviu isso de todos os estados onde a gente tá. Eu acho assim, por exemplo, eu e o Igor, é uma meta nossa, assim, quem sabe, esse ano ainda, a gente queria fazer uma viagem, tipo, para Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Porque, assim, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e tal, a gente já viajou bastante. Pra Bahia a gente foi ano passado, mas a gente queria fazer uma, esse ano no começo do ano, a gente fez uma no interior de São Paulo ali, meio pequeno. Mas a gente queria fazer Minas e Rio também. E acabou aqui, né? Veio a quarentena e tal, beleza. Mas a gente vai fazer, se Deus quiser, esse ano. Mas a gente, todas as cidades que a gente visitou, tipo, toda cidade tem algo de especial, sabe? Que os moradores, eles não vêm, porque, tipo, você acaba acostumando com o seu dia a dia lá e tal.
Tipo, você cai na rotina, na comodidade.
Eu não conheci
de casa, não faz milagre.
Eu não conheci o Rio de Janeiro. A gente foi pro Rio de Janeiro em novembro. E a gente chegava lá, o Igor, ele conversa demais. Então, tipo, a gente entra no Uber, ele começa a perguntar. Onde você já foi? Você já visitou tal coisa? Você já fez isso? Já fez aquilo? Não sei o quê. Tipo, as pessoas da cidade, elas nunca visitaram os pontos turísticos da cidade, sabe?
É verdade.
É incrível, tipo São Paulo a gente chega, pô, você foi em restaurante tal? Não, nunca fui. A pessoa mora lá faz 30 anos e nunca foi, sabe? Coisas assim.
Eu conheço tipo, gente que mora no Rio a vida inteira e nunca foi ao Corcovado, nunca subiu no Cristo.
Você já foi na Man?
Pior que já, vacilão, tá vendo? Pior que já.
E no Itatiaia, ali no parque, eu nunca fui, cara.
Eu já, pra você ver, eu já fui no Parque Nacional, na parte baixa. Na parte alta eu nunca fui e moro aqui há quase 20 anos. Tem noção do negócio desse?
Eu nunca nem entrei na parte baixa, velho. Nunca cheguei a ver.
Tipo assim, antes de eu conhecer a cidade, eu entro no Google e eu faço uma pesquisa. Eu entro nos blogs, assim, pesquiso o que é legal fazer na cidade, quais restaurantes as pessoas locais recomendam. Aí você chega na cidade e fala, você já foi em restaurante tal? Porque eu pesquisei e fala no Google que é o que mais o mais famoso da cidade, as pessoas falam que não foram. Eu falo, ah, dane-se, eu vou ouvir o blog e vou no negócio, entendeu?
Deixa a opinião do povo pra lá, vamos ver. É. Vamos no blog.
Vamos no blog, velho.
Mas deixa, acabou que eu não terminei meu raciocínio. Eu comecei a falar e me perdi. É o seguinte. E nessa pegada de startup, voltando à comunicação, todos os funcionários, todas as pessoas, né, todos os colaboradores da empresa sempre estiveram ali naquela bancada, nas mesas e tudo mais. Como é que está sendo hoje trabalhar com boa parte da equipe, acredito eu, que por home office? Está tranquilo? Vocês sentiram uma diferença ou não? Por ser uma pegada tecnológica, cabe totalmente?
A gente, tipo assim, logo na semana que, aqui em Maringá, né? Na semana que foi, a gente tem alguns funcionários já remoto, né? O tempo todo. Então, assim, a gente já tá acostumado a ter várias rotinas. Tipo assim, todas as nossas rotinas incluem os remotos, né? Então, assim, a gente já tava com isso, entre aspas, acostumado. Mas só um time tava acostumado com isso, que é o nosso lab. Então, a gente já tinha dois desenvolvedores que trabalhavam remoto. E a gente tem muitos funcionários aqui que são de outros estados, né? A gente tem São Paulo, de Minas, Rio Grande do Sul. Então, a gente já está acostumada com culturas bem diferentes. Mas, na última semana, quando foi entrar na quarentena mesmo aqui em Maringá, a gente fez uma reunião, eu, Igor e os dois que são do RH, entre aspas, que a gente chama de Fomezy, formas e cultura aqui dentro. Então, a gente fez uma reunião nós quatro e a gente se preparou para o pior cenário, do tipo assim, meu, as pessoas vão para casa, as pessoas não vão render, as pessoas vão ficar ansiosas, elas vão ficar depressivas e tal. Então, assim, um cronograma que a gente fez nos primeiros 30 dias foi pensando nisso, entendeu? Tipo assim, a gente ia fazer todas as áreas, a gente fez eles se programarem para fazerem dailies, né, fazerem reuniões diárias. Tem vários times que estão fazem no primeiro horário da manhã, tipo assim, fazem 8h30, depois fazem 1h30 de novo. Então, você consegue ter um acompanhamento da produtividade, do trabalho, além de, tipo assim, conversar sobre assuntos aleatórios. Tem várias reuniões que são, assim, elas não têm temas. Tem algumas que, obviamente, têm, tipo, qual vai ser o anúncio, o teste que nós vamos fazer esse mês. Vai ser no Twitter, vai ser no Instagram, não sei o quê. Obviamente tem as de trabalho, mas depois a gente tem algumas reuniões sem tema, tipo, temas aleatórios. A gente fez até... Meu, a gente entrou todo mundo online, a gente jogou... não sei se vocês já jogaram aquele... Tipo Stop, sabe? Stop, com as letras lá.
Sim.
A gente jogou Stop online um dia. Então, assim, a gente fez algumas programações bem diferentes, assim, pra manter a galera engajada. As nossas reuniões mensais, a gente jogou para semanais, né, nos primeiros 30 dias, as all-formers. Então, entrava ali 70 pessoas online e a gente conversava, trocava ideia, né? Tipo assim, pô, tá todo mundo bem? Tem essas pessoas, esses funcionários de fora, a maioria mora sozinho, mora em república, então, assim, tá sem família, então é um momento difícil também. E o pessoal ali do Formers de Cultura ficou muito em cima, tipo assim, em cima dos heads, né, para os heads terem conversas individuais para ver se estava tudo bem, em casa, estava precisando de alguma coisa e tal. E também, assim, nós tivemos uma abertura total, tipo assim, galera, ó, nós vamos fazer uma pesquisa sobre trabalho remoto, como que está indo. Tiveram algumas pessoas que falaram, não estou bem, quando puder voltar para o escritório, eu quero voltar. A gente já fazem duas semanas que a gente pode abrir o escritório, então tem alguns aqui, eu estou no escritório hoje, tem alguns aqui, tem umas 10 pessoas aqui no momento. Então, assim, são pessoas que já não, que estavam, assim, já estando ansiosas, sabe, estressadas dentro de casa. Então, foi um período muito bom de adaptação, teve muita gente que amou trabalhar em casa, sabe? Então, tá sendo bem legal, assim, essa adaptação. E a gente acredita que vai ter muita gente que vai virar a chave e vai querer ficar em casa, sabe? A gente tá num momento, assim, meu, vai entrar o inverno, a gente não sabe se vai, entre aspas, piorar o vírus. Então, a gente tá bem cauteloso, sabe? A gente não, mesmo a gente podendo voltar aqui no escritório, só voltou quem quis. A gente tá, né, mantendo o distanciamento, máscara, beleza, tudo certinho. Mas a gente acha que vai ter muita gente que vai querer ficar em casa, porque a produtividade muitas vezes aumenta, porque você não tem aquela interrupção de escritório, né? Tipo, alguém te cutucando, alguém te parando, ó, assiste esse vídeo, vamos ali tomar um café, sabe? Então, a gente sentiu também que a produtividade aumentou bastante.
Eu acho que o principal problema é, igual você falou, de botar a galera numa sala online para jogar um jogo. A dificuldade, eu acho, no momento é essa, conseguir manter a galera engajada, né? Porque trabalhar em casa eu acho muito bom, mas tem a questão de disciplina, do foco. Qualquer coisa tira o seu foco, qualquer barulho, principalmente se você mora com mais pessoas, cachorro, tudo tá propício para te tirar o foco. Exatamente.
O meu caso, tem alguns aqui que tem filhos, então teve um que ficou 40 dias em casa e ele tem uma filha pequena e ele falou, meu, não dá pra trabalhar em casa com um filho pequeno, sabe? E já o outro que tem filha, elas têm um pouquinho de diferença, assim, as duas pequenas. E o outro já, tipo, meu, se adaptou bem e tal, tá de boa, sabe? Então, tipo, meu, é de pessoa pra pessoa mesmo. E eu acho que a pior coisa do trabalho remoto, pra quem trabalha remoto direto, a maior dificuldade pra gente, como empresa, é a gente conseguir criar um vínculo com essa pessoa, sabe? Geralmente, as pessoas que trabalham só remoto, tipo assim, faz 2, 3, 5 anos que a pessoa trabalha remoto, você vê que ela muda facilmente de emprego, sabe? Porque ela não tem realmente aquele vínculo de vir no escritório, de tomar aquele café, sabe? Então, é difícil. E é
de
isso
trocar
que a gente...
uma ideia, de conversar, enfim.
Sim, com certeza. A parte
gostar
cultural
das pessoas.
É mais difícil, assim, conseguir manter no remoto, sabe? A gente tem se desdobrado aqui para tentar conseguir, sabe? A gente teve a Páscoa, a gente mandou um mimozinho na Páscoa para todos os homers. No Dia das Mães também a gente fez um sorteio, a gente fez tipo um... Todo mundo podia postar uma frasezinha para a mãe, uma homenagem para a mãe, e a gente fez uma votação no Instagram dos fominhas, e os 5 mais votados ganharam uma cesta de Dia das Mães para a gente mandar. E ó, das 5 cestas que a gente mandou, só uma era aqui da cidade sede, as outras 4 eram de outras cidades. E a gente fez esse rolezinho aí. Então, é bem legal, assim, a gente tá, sei lá, sendo criativo agora, né?
Bacana, bacana. Diegão. Cara, uma coisa que eu pago pau, que é inacreditável. A Steph, você tá com. Já chegou com os filhos, já 16?
Vixe. Meu. Assim, tenho 2, né?
Então.
Eu tenho a Chloe. Eu tenho a Chloe.
Menos do que me falaram.
Ah. Mas assim.
Como é que é isso, Elizabeth? Como é que é lidar com 2 crianças, empreender, gerir pessoas? Uma empresa e números e é loucura. Eu sou fã de vocês.
Ah, é loucura, mas acho que a principal característica, assim, minha é que eu não gosto muito de rotina. Então, eu tô no lugar certo, porque empreender não tem como ter rotina.
É difícil. E como é que é dar atenção pros filhos? É muita coisa. Mulher guerreira, braba, brasileira, mata.
Ai, meu Deus, não é fácil não, mas eu acho que tem um momento certo pra tudo, sabe? Tem momentos que, tipo, eu falo, meu, hoje não dá, hoje eu preciso trabalhar bastante e tal, então eu peço ajuda da minha mãe, da minha sogra. Eu tenho essa sorte de poder morar na cidade em que eu tenho as duas pra me ajudar. Mas eu sei que muitas mulheres por aí não têm nenhuma ajuda, às vezes. Então, tem que se virar nos 30 mesmo. Essa semana eu fiz call com o pessoal fazendo demonstração de produto, assim, com o filho em casa e, tipo, o filho ali do lado. E era um pai. O pai falava pro filho sair, falava, filho, o pai tá numa ligação, agora o pai não pode, não sei o quê, né? E, tipo, eu tava dando risada e eu levei numa boa, sabe? Tipo, meu... Todo mundo tá se adaptando, sabe? A gente sabe que crianças não estão na escola. Então, tipo assim,
com certeza.
O cara tá tentando vender o produto dele e, tipo, ele tava, sabe? Meu, saiu muito meme, né? Agora, nessa pandemia aí de, tipo, as crianças pentelhando os pais e tal. E, tipo, é real isso, sabe? É muito real. Então, meu, eu tenho muita empatia pelas pessoas que estão tentando o melhor delas em trabalhar em casa e ainda a gente está com o trampo de ensinar as crianças, né? Tipo, a gente está homeschooling as crianças. Então,
exatamente.
Tem hora que eu tenho que parar, eu trago a tarefa das crianças aqui e falo, às vezes eu falo, ô, fulano, ajuda aí, que eu preciso de um tempo aqui. A galera aqui no escritório também. É, de vez em quando eles, não, deixa que eu vou ali jogar um playzinho, né? Ninguém reclama quando vai ter que ele jogar um playzinho com o Noah, né?
E como você falou, né, Stephanie, nem todo mundo tem suporte familiar, suporte até dentro da própria empresa, né, para lidar com essa situação de poder ter esse cuidado com os filhos e tudo mais. Então, acho que até o suporte familiar é muito importante, infelizmente, nem todo mundo conta com esse suporte, né?
É, com certeza, assim, tá um super período de adaptação para todo mundo, assim. Eu acho que todo mundo tem que ter empatia, assim, com o outro lado.
Exatamente. E principalmente agora, que como as crianças não estão na escola, elas estão ociosas, né? E se estão dentro de casa, sim, com os pais, não tem jeito. Quem vai ter que dar atenção são os pais. Vai fazer o quê? Então elas estão sedentas por brincadeiras, por pular nas coisas, e não tem jeito.
É muita energia.
Muita energia para queimar, você tá doido.
E eu acho que é pior até para os que têm só um filho, porque no meu caso, eu tendo dois, eles acabam brincando, um distrai o outro, ah, vamos jogar play, vamos jogar isso, vamos jogar aquilo e tal. Agora com um, meu, é muito mais difícil, assim, porque real é você que tem que, ou é mãe ou é o pai que tem que estar o tempo todo ali distraindo, guiando e tal. Então, eu entendo que é bem mais difícil.
Pegou a dica, né, Lô? Se for fazer, já faz dois.
Essa é a visão, é isso que ela quer, né? Mas não, pra mim não dá, gente. Eu fico pensando, eu fico doido, você tá louco. Um é o suficiente, um já tá muito, muito mais que bom.
Um é o pior número.
Não é nada, eu fui filho único, eu sou esse amor de pessoa.
Então, esse é o problema.
Pra quem não sabe, o Luan tá na batalha pra casar aí. E agora tem que lançar o herdeiro. Ele já tá lutando com a igreja pra casar. Tá na batalha ferrenha.
Estamos gravando esse podcast dia 15 de maio. O meu casamento seria amanhã, 16 de maio.
É verdade.
Eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas o meu casamento seria amanhã. E que não será, e sabe-se lá quando será. Né? Mas uma hora.
Fica tranquilo, vai ser numa data melhor, vai.
Vai, uma hora vai sair, não tem jeito.
Dá pra você juntar mais grana e fazer uma festa melhor, olha aí.
Não, você tá louco, esquece.
Não fala em gastar com o Luan, não fala em gastar.
O que eu acho mais legal de casar é a lua de mel. Então investe numa lua de mel melhor, quando puder viajar.
Muito melhor, muito melhor. Gastar pra encher a barriga dos outros de salgado tá por fora. Não, esquece isso. Diegão, o que você manda pra Steph aí?
Então, eu vou voltar de novo para aquele assunto, né? Dessas mudanças de processo. O que você vê que você fala assim, vai ficar para depois da pandemia, ainda isso a gente tem que manter?
Uhum. Eu acho que o trabalho remoto vai ficar para a maioria das pessoas. Vai ficar de boa, assim. Tipo, no nosso caso aqui, vai ser muito bom, porque a gente não vai ter que mudar de sede, porque, igual o Luan falou, ele conheceu aqui, então cada cantinho do escritório, tipo, eu, Igor, a galera, palpitou bastante pra gente montar o escritório dessa forma, então era algo que o espaço, né, já tava ficando um pouco limitado. A gente tinha até uma parte de coworking aqui que a gente já tinha antes, né, de começar essa questão do corona. A gente já tinha até pedido para todos saírem do coworking, porque a gente já tem que começar a tomar o espaço dele. Então, assim, eu acho que as empresas vão conseguir em focar mais, entender mais onde elas conseguem ter melhores negócios, onde elas conseguem fechar melhores negócios, né? Tem várias empresas que têm várias frentes de produtos. Então, isso vai ser legal para elas conseguirem entender isso. Eu sei que muitas empresas entraram em contingência, a gente também começou uma contingência bem legal. Foi bem legal que as áreas puderem cortar custos que realmente a gente, tipo assim, não era dinheiro jogado fora. Era dinheiro que realmente a gente deveria investir, mas a gente viu que a gente conseguiu fazer o nosso dinheiro render ainda mais, né? A gente não tem investimento externo, então assim, cada R$1 tem que valer por 10 aqui dentro, e a gente agora com essa quarentena acabou fazendo valer 20, 50, sabe? Toda a equipe ajudou. Então, assim, eu acho que essas são as coisas que as empresas vão mais perceber, que elas conseguem fazer muito mais com a grana, que as pessoas conseguem sim ser produtivas na casa delas. E eu acho que isso é o que vai mais trazer valor, sabe? Durante esse período e depois que terminar.
Muito legal, muito legal. Lembrando, tem 20% aí para o primeiro pedido aí no Equifone. Já olhei aqui, já tô. Já lembra disso aí, galera. Quem está escutando, baixa aí e já pode pedir.
Baixa aí na loja do seu computador, do seu celular. Do computador, tô de frente pro computador, não sai da minha cabeça, coisa de maluco. Steph, pra gente ir finalizando, eu queria ver com você se vai rolar qual o cupomzinho que você vai deixar aí pro usuário, qual o nome do cupom que você vai deixar pra galera.
Boa, boa, boa.
Bom, então, tem que ter surpresa no final, tem que ter coisa boa também, mais coisa boa. Já, essa entrevista já é excelente, mas agora a gente tem que vir com aquele brinde porradeiro pra galera.
Sim, então, hoje não, né? Porque como que...
Não sabemos, não sabemos.
Então vai ser no dia que vai lançar, certo?
No dia que for lá, eu vou te avisar.
Beleza. Então o cupom é empreendedor. E vai ser 25% de desconto. Então, nossa, quem ouvir até o final, nossa, né, meu? Ganhou.
Exatamente. Exatamente, ó. 25% de desconto. Qual que é o código? Empreendedor?
Isso.
Empreendedor, excelente, galera. 25%, né? Todo dia que você ganha 25% pra comer um ranguinho quentinho, não, hein? Hein, Diego? Pode ver.
Que isso? Tá pensando que é moleza isso aí, cara?
O que você vai mandar hoje, Diego?
Qualquer podcast que tem isso, né? Qualquer podcast. Eu já vou...
Não tem, que isso.
Já vou abrir aqui já pra poder escolher, cara, um rango de hoje, né? No dia que vai lançar.
Que você vai mandar? Uma pizzazinha? Um hambúrguer?
Cara, acho que vou lançar uns pastel hoje.
Aí sim. Ah,
eu mando açaí sempre. Açaí é
muito
bom.
Eu gosto muito também. Nossa, nem me fale. Doce é o meu... É o meu ponto fraco. Calcanhar de Aquiles. Steph, e pra te encontrar nas redes sociais, como é que a gente te encontra? O Ikefome, a gente já sabe, é Ikefome mesmo, em todas as plataformas possíveis, em todas as redes sociais existentes na face da Terra. E você, como é que a gente te encontra?
Ah, pode me procurar no Instagram, que é steph.gomes, ou no LinkedIn também, steph.gomes.
Diegão, o Instagram dela é só comida, Diegão. Você entra lá, você fala, meu Deus do céu.
Nossa, gente, vou lá, viu?
É coisa, cada coisa de doido, cara. Você fala, meu Deus. Esse casal gosta de restaurante. Esse casal...
Tem que gostar, né?
Eu não sei como é que o Igor não tá uma bola.
A gente brinca que a gente tá shapeado.
Segue a dieta. O Diego tem a hashtag no Instagram dele que é o segue a dieta. É só merda que ele come, só porcaria que ele manda.
Isso é saudável.
A McDonald's.
A gente dá uma equilibrada. Tipo assim, a gente come um dogão, no outro dia a gente come uma tapioca, depois no outro dia a gente come um açaí, depois come uma saladinha, vai intercalando. Eu como sushi depois.
Coisa básica, coisa bem tranquila. Eu bebendo água na minha geladeira, se abrir ali, tem ovo, frango, e um talo de rúcula, tá ligado? É só isso. Que tem.
Mas assim.
A dieta eterna do Luan.
Exatamente. Eu sou regrada na hora de fazer compras no mercado. Tipo assim, eu compro comida de verdade. Eu não compro refri, eu não compro bolachas, esse tipo de coisa não entra na minha casa. Agora, meu, comida, assim, um lanche, um dogão e tal, meu. Aí não, né?
Até porque tem que dar o exemplo para as crianças, né? Você não vai sair comprando biscoito. E bolacha? Não, bolacha, ela falou bolacha, Diego.
Nossa, vai começar a treta.
Me deu choque aqui agora. Biscoito. Me deu um delay. Me deu um delay aqui agora. Falei, putz, ela falou bolacha. Não.
Bolacha e biscoito é a mesma coisa.
Não é, não. Bolacha é tapa na cara. É fim de papo.
Biscoito pra você é biscoito de polvilho.
Não, biscoito não. É biscoito. Biscoito é biscoito. É qualquer coisa que é biscoito. Recheado é biscoito, não tem isso.
Passatempo é biscoito.
É biscoito, traquinas é biscoito, tudo é biscoito. É. Bolacha é tapa na cara. E aquela tal da bolacha Maria, que o nome é esse. Só faz disso.
A gente tem que começar a ler a embalagem, né? Embalagem tá biscoito.
É, gente, tá. Por que tanta discussão? Não entendo isso. Não entendo. Não tem pra que ter essa discussão. Steph, eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco. A gente vai chegando ao fim de mais um podcast. E deixa sua última mensagem aí pra rapaziada.
Bom, quem estiver ouvindo, se não tiver fome na sua cidade, vocês podem entrar em contato com a gente, né? Vender aquela cidadezinha pra você. Quem não tem o app ainda, baixa pra pedir sua comida. E quem quiser conversar comigo mais, fazer mais perguntas e continuar o papo, pode me seguir no Instagram, que é o lugar mais fácil de conversar comigo. E acho que é isso, né? Luan, tamo junto pra sempre, né? Você tá preso.
Eu tô preso, exatamente. Eu tô preso com a Ipuã pra sempre, Deus quiser.
Você tem um vínculo vitalício comigo.
Com certeza.
Você não tem como fugir.
Nem quero, tô feliz. Tá bom demais. Só tem que visitar mais Maringá, tô precisando.
É verdade.
Cidade muito boa. Você
falou do seu casamento, era pro nosso evento de licenciado também fazer nesse final de semana, né?
Exatamente. Exatamente. Eu deixei de ir por causa do meu casamento. Inacreditável. Diegão, últimas palavras, meu querido.
Agora vamos ver se a gente faz em data diferente, né? Pra dar certo que vocês virem pra Maringá e a gente no casamento.
Ah, e me avisa, né? Me avisa a data antes, por favor, né? Pra gente poder se programar.
Vamos usar.
Diegão, últimas palavras aí pra gente encerrar.
Eu queria agradecer a Stefano por esse bate-papo, né, cara? É sempre, porra, muito bom esse papo descontraído, né? Do jeito aí que fome. E agradecer você também, mano, pela oportunidade de estar participando aqui. E é isso aí, galera. Que honra.
Ô, Diegão, mas aproveita e manda suas redes sociais aí também, que das últimas vezes eu tenho esquecido de te perguntar. O fazendeiro mais sexy do Sul Fluminense, Carioca.
É só cultura inútil. Quem quiser perder um tempinho lá, desconto aí. Só seguir meu arroba lá, que é Vem Com Gêmeos, _ Diego. É só o Luan sabe, né, cara?
Nossa, mas é só zoeira.
Diego, eu perdi a dieta, né? Crossfit da construção.
É comida pro porco, resenha com cavalo, só doideira.
É um perfil muito eclético.
Exatamente. É extremamente aleatório o seu perfil. É uma coisa assim.
É um rolê aleatório.
Totalmente. Você fica perdido, você fala, pô, o que tá acontecendo nesse Instagram, gente? Mas é isso, rapaziada. Se vocês conhecem algum empreendedor, investidor, acabei que eu nem falei com a Steph sobre isso, mas vai ficar para uma próxima, que não temos mais tempo. A produção já está aqui me cobrando. E se você conhece algum investidor, algum empreendedor que tem uma história bacana para contar para a gente, queira ser entrevistado aqui no podcast, manda um e-mail contando a história bonitinho do seu empreendimento, da sua história, pro Empreender é Preciso, com EH, empreender é preciso, @gmail.com. E aí, quem sabe você não aparece aqui para trocar uma ideia comigo e com o Diegão.
Show.
Isso aí. Pode mandar e-mail que a gente vai ler tudinho e vamos...
Tudo. Tudo. Cada vírgula.
É isso aí.
E é isso, galera. Um abraço e valeu! Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Empreender Preciso. Curtiu? Gostou? Dá aquela compartilhada então, meu amigo. E não esquece de me seguir lá no Instagram para ficar ligado sobre novos episódios. @luagemaia. Até a próxima, rapaziada!